agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição, nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Hoje um pouquinhozinho diferente, porque ao invés de Cláudia Carvalho, do meu lado temos Yuri Queiroga. Bom dia, Queirogão.
Diz aí, Cacá. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui na Band News FM Manaíra. Vamos juntos até às 11 da manhã com o Band News Manaíra, primeira edição. Reeditando, como a gente costuma dizer, uma dupla que já é de longas datas.
Priscas eras, Yuri Queiroga. Vamos, portanto, vamos aos destaques desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. O empresário Vonei Marques Lima de Oliveira, dono da loja Paraíba Importados, é preso hoje no Maranhão durante a Operação Nero da Polícia Civil da Paraíba com apoio da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. De acordo com as investigações, o empresário é suspeito de mandar atear fogo em uma loja concorrente na rua Santo Elias, centro de João Pessoa, no último mês de agosto. A defesa de Vonei informou que ainda está levantando informações sobre a prisão, mas que deve entrar com um pedido de liberação do suspeito.
Prefeito João Pessoa Cícero Lucena transmite já o cargo para o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Dinho do Avante. A cerimônia está marcada para as 10 da manhã no Paço Municipal. Cícero vai viajar para Barcelona, na Espanha, onde deve participar de um evento que vai discutir cidades inteligentes. Dinho fica à frente da prefeitura até depois de amanhã, quando o vice-prefeito Léo Bezerra deve retornar de uma agenda em Brasília. Inclusive, falando em cidades inteligentes, como o Cacá já falou hoje, a gente está tendo o prêmio Cidades Inteligentes aqui, versão...
Cidades Excelentes.
Na versão estadual, a gente teve João Pessoa e outras duas cidades que obtiveram ali as melhores pontuações. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com Cláudia Carvalho, que está cobrindo essa premiação.
O deputado federal Wellington Roberto, presidente do Partido Liberal na Paraíba, afirma receber com alegria o anúncio da filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda. De acordo com o parlamentar paraibano, a cerimônia que marca a chegada de Bolsonaro à sigla deve acontecer no próximo dia 22. Wellington Roberto disse que vai buscar diálogo com outras lideranças políticas que desejem entrar no PL, visando as eleições do ano que vem.
O governador João Azevedo diz que, em breve, abre aspas, pode anunciar o que há de convergências, fecha aspas, entre ele e o PSD, partido do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. João disse que já estão acontecendo reuniões e entendimentos entre as duas legendas, visando as eleições de 2022. A declaração foi dada ontem, dia da posse de Eva Gouveia, vereadora de Campina Grande e aliada de Romero, como secretária executiva de articulação política do estado. Eva Gouveia é uma das entusiastas de uma possível aliança entre João e Romero.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O governo federal deve publicar nos próximos dias uma medida provisória que cria um fundo de estabilização para amenizar o aumento do preço do diesel e do gás de cozinha. A MP, no entanto, não vai contemplar a gasolina, que tem sofrido os maiores reajustes por causa da alta do dólar e da cotação do barril de petróleo. Os recursos sairiam dos royalties do petróleo, dos dividendos pagos ao Tesouro pela Petrobras, de um fundo do pré-sal e da chamada CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. O trabalho é conduzido pela Casa Civil, além dos ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento Regional, e tem como principal objetivo amenizar o impacto das altas na vida dos caminhoneiros e da população de baixa renda. Assunto para você, Yuri Queiroga, esportes.
A reapresentação do elenco do Botafogo após não conseguir o acesso para a Série B do Brasileirão do ano que vem deve acontecer amanhã na Maravilha do Contorno aqui em João Pessoa. O Belo ainda tem um último compromisso antes de entrar de férias, que é a partida contra o Vitória em Salvador pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. O jogo seria na próxima terça, mas foi adiado e ainda não está com data definida por causa dos compromissos do time baiano na Série B. No sábado, o Belo perdeu por 3-1 para o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. Com a vitória do Criciúma sobre o Paysandu, o Belo terminou o quadrangular final da Série C em terceiro lugar e vai jogar a terceirona pela nona vez consecutiva em 2022. Já o Ituano, que havia garantido o acesso com antecedência, vai fazer a final contra o Tombense nos dois próximos fins de semana.
Sobre a situação do Botafogo, é bom que a gente aproveite logo o momento para esclarecer. Está circulando aí um texto nas redes sociais dizendo que o Botafogo teria vendido a vaga para o Criciúma e tal, essa
você
coisa
já,
toda. Bota um nome
do
bota um nome do empresário árabe no meio, essa coisa toda. É uma piada repetida e a piada velha manjada, né, Yuri?
Exatamente.
Então, não dê crédito para isso.
Você já tira por ali, divulgado o escândalo que todo mundo já sabia. Aquele é o mesmo início daquela suposta... Lembra da carta de um tal de Gunter Schweitzer?
Lembro.
Na Copa de 98, dizendo que o Brasil teria vendido o jogo. Aquilo é tão meme quanto o Mussum Ipsum Cassildes. Você pega o texto pronto e vai mudando somente as personagens.
Então pronto.
É meme.
Só esclarecendo essa história de que o Botafogo vendeu o título, vendeu a vaga pro Criciúma.
É meme.
É meme, é piada de péssimo gosto, inclusive.
É.
Né? É fake news, então não caia nessa não. Se estiver circulando no WhatsApp, você receber. Inclusive, você vai perceber logo no nome do empresário árabe que aparece lá, que eu não vou reproduzir aqui, mas tem um nome do empresário árabe lá que você vai ver que...
É um cacófato.
É um cacófato dos mais terríveis, não vou reproduzir aqui não, mas tem lá o nome do empresário lá. 9h33 na Paraíba.
Terça-feira em João Pessoa está com muitas nuvens. A gente deve ter um tempo instável, pode ter pancadas de chuva já agora pela manhã, mas à tarde o tempo fica firme. Diminuição de nuvens, pouca nebulosidade também à noite. Temperatura hoje variando entre 24 e 29 graus. Agora os termômetros estão marcando já os 29 que estavam previstos para hoje, ou seja, a máxima não vai ser de 29 graus. Pode ter certeza que vai chegar para 32, se brincar 33 graus por aqui. Porque se 9h30 da manhã tá fazendo 29 graus...
Pois é, imagine. Em Campina Grande, a previsão para a Rainha da Borborema nesta terça-feira é de sol entre nuvens, mas nada de chuva. Mínima de 21 graus, máxima de 32. Agora em Campina Grande, 28 graus é a temperatura. 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 9h34. Você ouvinte, participa com a gente pelo WhatsApp 99119207. 99119207. Cleide no Conde diz que o tempo está nublado. E o tempo tá abafado. Valeu, Cleide. Um beijo muito carinhoso para você. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia aqui na Band News FM. 99119207, 99119207. Daqui a pouquinho eu tenho Cláudia trazendo as informações direto do prêmio Band Cidades Excelentes, mas vou trazer hoje aqui fazer o papel dela aqui no calendário, né? Hoje é dia do hoteleiro e é dia também do técnico em eletrotécnica. Hoje, 9 de novembro de 2021.
Não sei se ontem ela lembrou que hoje é o dia... Que ontem, quer dizer, era o dia do técnico em radiologia.
Parece que ela falou.
Falou. Nosso ouvinte, Jorge Henrique, desde ontem acompanhando aqui a programação, lembrou desse dia também.
Ah, bacana.
Estagiando, inclusive, nessa função lá no Hospital Edson Ramalho.
Muito bem. E hoje, Yuri Queiroga, é aniversário de... Um ator, ele tá fazendo hoje exatamente 70 anos, 1951 para 2021, 70 anos. O primeiro Hulk da televisão, Lou Ferrino. Lou Ferrino fazendo setentinha, meu amigo. Diz que o cara ainda tá firme e forte. Se pintar ele de verde, o pessoal acredita que ele é o Hulk.
Se ele for pras telas hoje...
For pras telas hoje, dá show, viu?
É.
Parece que o cara com setentinha, mas tá firme e forte ainda no fisiculturismo.
Lou Ferrino,
aniversário dele
9 de novembro
hoje.
De 1951, é do Brooklyn, lá em Nova York. Participou da série The Incredible Hulk, o Incrível Hulk.
Nos anos 70,
ou seja...
O ator que fazia a contraparte dele, que era o Bill Bixby, esse faleceu. Mas o Lou Ferrino tá aí, firme e forte. 9 horas 36 minutos. Pois não, Yuri?
Inclusive, ele ganhou... ele foi terceiro colocado de Mr. Olímpia, que é um prêmio de fisiculturismo, em 75. Ganhou o título de Mr. Universo também, em 73, 74.
Muito bem. São 9h36 na Paraíba. Agora a gente vai ao Holanda Prime Shopping, de onde fala a nossa apresentadora Cláudia Carvalho. Ela está acompanhando por lá o café da manhã da entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes. É uma iniciativa resultado de uma parceria do Grupo Bandeirantes, TV Band Manaíra e Rádio Band News, que incentiva o trabalho de prefeitos e melhora a realidade dos municípios brasileiros. Dos 223 municípios paraibanos, apenas 13 conseguiram vencer a etapa estadual da premiação. As cidades que se destacaram aqui no estado foram João Pessoa, Campina Grande, Cabedelos, Abelê, Patos, Guarabira, Coxichola, São Mamede, Várzea, Aguiar, Mamanguape, São José do Sabugi e Monteiro. E Cláudia Carvalho conversa agora com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. Bom dia, Cláudia.
Prefeito Marcos Diogo, o que é que representa para Guarabira ser destacada nessa premiação feita pela Band News e pela TV Band Manaíra?
Olha, é um reconhecimento e tanto, né? Resultado de muito trabalho, de muita responsabilidade com o dinheiro público. Quem ganha, na verdade, é a cidade de Guarabira. São todos os colaboradores. É o secretário de infraestrutura, né? É o secretário de meio ambiente, é o secretário de educação, saúde. Todos os nossos colaboradores, eles têm a participação nesse prêmio, Prêmio Band Cidades Excelentes. E Guarabira é excelente em função daquilo que ela pratica, a boa prática, né, com o dinheiro público.
Essa premiação, especificamente em infraestrutura e mobilidade urbana, significa um bocado para Guarabira, porque esses são problemas históricos, né? O que é que a sua gestão implementou no município que fez chegar esse reconhecimento?
Ah, Cláudia, é um trabalho, é planejamento, é imaginar o que Guarabira precisa em questão de mobilidade. Agora há pouco, né, levamos à Câmara a implantação da Zona Azul. Durante a pandemia, quando tudo parou, Guarabira não parou. Construímos, né, só dar um exemplo, duas pontes, né, no meio dessa pandemia toda. Pontes que interligam as cidades, que interligam os bairros. Então, é planejamento, é responsabilidade. É asfalto, é pavimento, são mais de 230 ruas pavimentadas ao longo dessa administração. Então, a gente vai continuar trabalhando e fazendo com que Guarabira continue sendo essa cidade, esse nome é bonito, essa cidade excelente.
A Cidade Excelente hoje anuncia a programação da Festa da Luz, que é um evento também tradicionalíssimo, né, na Avenida da Paraíba. Como é que vai ser esse evento no pós-pandemia? Quer dizer, a gente ainda está vivendo pandemia, mas com índices mais confortáveis agora, com menos contágio, com menos mortes no estado.
Poxa, eu venho dizendo isso a semana inteira. Não é um lançamento simplesmente de uma festa. É a Festa da Luz. Mais do que isso, é o lançamento, sabe, da retomada da economia. É o lançamento da retomada da esperança para que nós tenhamos, né, nós possamos voltar ao normal. Como você disse, a pandemia está aí, existe, mas a pandemia vai conviver conosco durante muito tempo. Mas nós temos que saber conviver e nós temos que dar um primeiro passo. Temos que sair dessa letargia, com todo o respeito, com toda a solidariedade, com todo, sabe, sentimento de saudade daquelas pessoas que partiram, mas as que estão aqui, que continuam conosco, nós precisamos dessa resposta. A Festa da Luz não é um custo para a cidade de Guarabira. A Festa da Luz é um investimento que nós fazemos na nossa cidade. Guarabira se torna, a partir de hoje, vitrine para toda Paraíba, para todo o Nordeste. São empresários que conhecem, começam a conhecer Guarabira e querem investir em Guarabira. Isso traz geração de riqueza, isso traz geração de renda, isso traz, sabe, essa coisa viva para a cidade de Guarabira. O que torna a cidade de Guarabira essa cidade, uma cidade excelente. Então, a Festa da Luz não é simplesmente a festa. Sabe, é como Fênix. Vamos ressurgir, né? Precisamos ressurgir das cinzas. E a Festa da Luz vai ser, se Deus quiser, esse pontapé inicial.
Qual é o formato e quais serão as atrações? Dá para adiantar?
Não, eu prometi à minha equipe que não iria dar spoiler, que não iria dizer. Mas com certeza absoluta posso garantir que as atrações são atrações de alto nível, atrações nacionais, atrações que estão, sabe, na ponta, lá em cima, em todo lugar, onde você for, sul, sudeste, norte, onde tiver uma atração daquelas que a população gosta, vai estar na Festa da Luz, com certeza absoluta.
Senhoras e senhores, o município de Cabedelo
também. Aí, portanto, Cláudia Carvalho conversando com o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo. Guarabira, que é um dos municípios contemplados no Prêmio Band Cidades Excelentes. Cláudia Carvalho agora também continua aqui com a gente. Vamos lá, Cláudia, é você. Bom dia mais uma vez.
Oi, Cacá, bom dia para você, bom dia para todo o público da Rádio Band News. Nós estamos aqui no Holandas Prime ainda, nesse momento o prefeito, os prefeitos agraciados aí com esse diploma de reconhecimento ao destaque de gestão, eles estão fazendo uma fotografia conjunta aqui, uma fotografia oficial do evento, mas é só para destacar que esse prêmio Cidades Excelentes, ele reconhece boas práticas de gestão. Então, né, o que na gestão pública a gente está muito acostumado a trazer destaques, denúncias e irregularidades, a Band decidiu premiar justamente aqueles gestores que fazem da gestão pública um exercício positivo e dão exemplo. Né? Tanto é que esses prêmios e certificados estão sendo concedidos àqueles que se destacaram através de dados. A plataforma de dados foi buscar, não houve nem contato com os prefeitos, eles nem sabiam que estavam sendo analisados. Mas a gente vai tentar aqui se aproximar do prefeito Cícero Lucena, que ele, inclusive, vai estar se ausentando do município para participar de um evento internacional, né? Então, eu estou aqui tentando chegar nele para que a gente possa trazer a palavra do prefeito Cícero Lucena. Estamos ao vivo aqui, direto do Holandas Prime, vamos ouvir.
Feliz e aproveito para reconhecer essa iniciativa da Band, que sem dúvida nenhuma marcará a história, para que cada vez mais os gestores busquem a eficiência, busquem a transparência, busquem a solidariedade, busquem a humanização das suas gestões, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes da nossa cidade. Se preocupando com o dia a dia, pronto para enfrentar as emergências, mas principalmente pensando no futuro da área da educação, da área de saúde, de infraestrutura, de desenvolvimento econômico. Então, eu quero parabenizar todos os prefeitos, aqueles que não tiveram oportunidade de participar, que se preparem para participar dos novos prêmios, porque é gratificante você ver o seu trabalho reconhecido. Então, tenho certeza que aqueles que ganharam vão continuar lutando para ter a sua eficiência, e aqueles que ainda não atingiram, com certeza irão atingir.
Prefeito, o senhor faz uma viagem internacional, como é que vai ser essa sua agenda fora do Brasil?
Olha, na verdade, nós estamos indo para a COP26, participar do debate do aquecimento global, da descarbonização do planeta, e João Pessoa está fazendo a sua parte, de uma forma concreta, objetiva, passos largos, e isso considero importante, não apenas para aprender, mas para mostrar que você isoladamente também pode fazer quando há uma visão clara de que cuidar do meio ambiente é estar preocupado com o futuro, é respeitar o direito do próximo. Da mesma forma, estamos indo a Barcelona, onde teremos um encontro da Smart City, das cidades inteligentes, para verificar novas tecnologias, o que é que está ocorrendo no mundo e poder adaptar a realidade da nossa cidade. E em Madrid nós vamos ter dois encontros importantes. Primeiro, a possibilidade da retomada da parceria com da oficina escola de restauração do nosso centro histórico, com a nova visão de antiguidade com modernidade e habitação. E também com a Universidade de Miami, no objetivo de aproveitar a sua tecnologia de proteção de costeira, de estabilização de barreiras, para que a gente possa adotar aqui na nossa Falésia do Cabo Branco.
Prefeito, o senhor vai transmitir o cargo para o vice, depois o presidente da Câmara vai assumir, quando é que o senhor retorna?
Eu retorno hoje, são 9 de novembro, no dia 19 eu estou retornando. O vice-prefeito Léo está em Brasília, vai me representar na reunião com a bancada federal na questão das emendas futuras. E o presidente da Câmara, vereador Dinho, irá assumir até quinta-feira, quando na sexta retorna, então, o vice-prefeito Léo.
É mais um gesto com a Câmara Municipal, né? O senhor que na semana passada autorizou pela primeira vez o pagamento das emendas impositivas, e o senhor faz mais um gesto, transmitindo o cargo para o presidente da Câmara Municipal.
É a reciprocidade da confiança, né? Todos os nossos projetos que encaminhamos para a Câmara foi de pronto atendido, quase que na sua totalidade, por unanimidade. Então, eu acho que isso é que se constrói a harmonia entre os poderes, trabalhar junto, um único objetivo, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade.
Muito obrigado. Pois é, Cacá, ouvimos aí o prefeito Cícero Lucena, que já detalhou para a gente essa agenda internacional e a boa relação que ele tem com a Câmara Municipal de João Pessoa.
Obrigado, Cláudio, pelas informações. Daqui a pouco você volta. Nós ouvimos o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dausley, que vai receber o cargo das mãos do prefeito Cícero Lucena. Vamos ouvir Dinho Dausley.
Olha só, eu acho que primeiro é dar continuidade ao governo de Cícero Lucena, dando celeridade com os seus secretários, avançando. O prefeito Cícero é uma pessoa muito ativa na parte administrativa e a gente vai ter que acompanhar o ritmo. São por poucos dias, mas eu espero, com sabedoria e com a ajuda dos auxiliares dele, dar continuidade a esse governo. E demonstra também, eu acho que é uma forma do Legislativo ser prestigiado pelo Executivo. Demonstra a união, a força do Executivo com o Legislativo. É o prestígio dos vereadores, com eu presidindo aquela casa de Napoleão Laureano, está conduzindo por alguns dias o Executivo. Demonstra a harmonia entre os poderes.
Então tá aí, portanto, o vereador Dinho Dausley, que assume a Prefeitura de João Pessoa na qualidade de presidente da Câmara Municipal hoje e fica até a próxima quinta-feira. Na sexta, Léo Bezerra retorna da agenda que está sendo cumprida em Brasília. São 9 horas mais 48 minutos na Paraíba, 9h48, 991119207 é o nosso WhatsApp, 991119207. Agradecer aqui o Francisco de Manaíra. Abraço para você, Francisco. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News FM. E tem ouvintes aqui na bronca. Pedi a nossa gloriosa internacional Alci. Preste atenção, isso é para você, Alci. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Seguem aí algumas imagens da rua radialista Newton Júnior. Tem um buraco aí que ele já tá se alastrando aí já pelas duas faixas. Aí o ônibus é obrigado a invadir a faixa contrária, a contramão, para poder atravessar. E isso corre um risco danado de acidente, fora prejuízos aí. Eu já tive prejuízo aí. Já estourei o radiador do meu carro uma vez num buraco maldito dessa rua. E é sempre assim. E tem outros buracos também, menores. Eu tirei foto só dos maiores, mas tem os menores também que também atrapalham. A rua é sempre assim, repleta de buracos. Você sempre tem que... A prefeitura sempre vem fazendo o serviço, faz uma meia sola lá, com um pouco tempo depois, alguns meses depois, um mês ou dois, já surge de novo novos. E buracos que são cobertos se reabrem. Enfim, é um problema constante isso.
Então tá aí, pedir ao pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa, radialista Newton Júnior, rua radialista Newton Júnior, lá no bairro do Valentina, perto ali do Detran. O negócio ali não tá bom, o negócio não tá bonito e é um problema já bastante antigo. Vando Tibiri, fala, Vando!
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, ó, essa cobra tá aí, ó. Eu já liguei pro irmão, a gente pegar ela já, ficou de vir. É aqui no fundo do sol, Parque do Sol. E até agora ninguém chegou.
Diz aí o endereço bem direitinho aí, onde é que está residindo a cobra, pro pessoal buscar. Parque do Sol é muito grande. Diga aí onde é bem direitinho pro pessoal entrar em contato aí, o pessoal da Polícia Ambiental. Liga 190 também, PM, pessoal encaminha para a Polícia Ambiental e agiliza esse processo. Agora, a cobra, meu amigo, é uma cobra que não tem tamanho, viu? É uma cobra que não tem tamanho, o negócio é gigantesco lá, viu? Lá no Parque do Sol. Pensa numa cobra grande da moléstia? Pensa num bicho grande? Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Fala, Yuri.
Coitado, deve estar perdida, né?
Deve estar perdida, bichinha. Mas você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, no 9911-9207. 9911-9207, participa com a gente aqui da nossa programação no Band News Manaíra, primeira edição. Olha, deixa eu agradecer também aqui mais um ouvinte participando com a gente, vamos lá.
Cacá, bom dia, Yuri, bom dia, ouvinte da Band News Manaíra FM de João Pessoa. A operação que prendeu o empresário, acusado de incendiar a loja do concorrente, é em referência ao imperador Nero, que em 64 da era cristã, portanto perto de fazer 2000 anos, colocou fogo em Roma para culpar os cristãos. E Nero, como doido que era, ficou tomando vinho e comendo uva branca e se deleitando com sua corte de malucos. Grande abraço e bom dia.
Abraço, meu querido Edson Weber. Essa aula de história eu não faltei. Essa aula de história eu não faltei. Tá lá, Nero em Roma, tacou fogo em Roma no ano 64 depois de Cristo. Bom, 9h51, fala, Yuri.
Tem notícia aqui a respeito da eliminatória da Copa do Nordeste. A gente tinha falado a respeito de Vitória e Botafogo, que tava sem data. Acabou de sair a data. Acabou de sair a data. Foi adiado só por 2 dias. Vai sair da terça-feira da semana que vem, vai pra quinta-feira, dia 18, às 9h30 da noite, lá no estádio Barradão.
Vitória e Botafogo, dia 18.
Dia 18, uma quinta-feira, 9h30 da noite.
Muito bem, ouvinte aqui tá pedindo a localização da cobra, viu, Vando? Manda a localização da cobra aí que o pessoal vai resolver. 9h52 na Paraíba, a gente volta com o prêmio Band Cidades Excelentes. Samara Gonçalves está lá, conversou com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Ele disse que não deve ter festa de Réveillon lá em Cabedelo. Fala, Samara.
Prefeito, como para o senhor, para a cidade de Cabedelo, receber o prêmio, esse prêmio de reconhecimento do prêmio Band Cidades Excelentes?
É muito gratificante, queria agradecer ao Grupo Bandeirantes por essa iniciativa, né? O momento que a política passa no Brasil, muito desgaste, e a Bandeirantes nos premia. Mostra realmente o surgimento, o nascimento de novos gestores, de novos prefeitos que querem realmente buscar a diferença na sua gestão pública. E com isso, um grande reconhecimento da emissora que nos parabeniza e agora vamos atrás do prêmio nacional. Cabedelo em destaque, ganhou o prêmio estadual desse ano e nós vamos agora tentar buscar um pedacinho do diploma nacional. A gente fica muito feliz.
Então, as expectativas são as melhores para o prêmio nacional que deve acontecer aí, inclusive entre os principais municípios do país.
Sem dúvida nenhuma, é uma honra muito grande, né? Cabedelo que veio de imagem negativa recentemente, mas agora, graças a Deus, começa a tomar as mídias, as coisas excelentes, as coisas boas, gestão pública de eficiência e eficácia. Então, eu sou muito feliz.
Então, um município que vem aí trabalhando, se destacando, inclusive na saúde pública, prefeito, quais são as expectativas do município para esse final de ano, festa de Réveillon, uso, desobrigação de uso de máscaras, são coisas que já são conversadas pela gestão municipal?
Isso, nós entendemos que ainda por precaução não iremos fazer nem a festa de aniversário da cidade dia 12, nem o Réveillon esse ano. Nós vamos proporcionar sim 2 grandes balsas com focos, para quem quiser contemplar na beira da praia poder ir. Mas show não, porque a aglomeração é muito grande e a gente não tem como medir a quantidade de pessoas ou reduzir. Mas será autorizado sim as festas particulares, porque aí sim eles têm como reduzir a quantidade de pessoas. Em local público não temos. E por precaução, esse ano a cidade de Cabedelo não fará as festas de final do ano.
E em relação à vacinação, né, quantos por cento da população de Cabedelo já está vacinada?
Nós alcançamos já 85% da população vacinável. Muito feliz, né? Hoje nós já estamos dando a terceira dose para 60 a mais. Quem quiser tomar a terceira dose de reforço na cidade de Cabedelo, morador da cidade, a quem tiver mais de 60 anos já pode tomar a sua terceira dose. Isso é muito gratificante.
Então as aulas, a expectativa é que já todas já voltem presencialmente no ano que vem?
Sim, nós já voltamos 100% das escolas esse ano ainda para fazer já o teste modelo. Mas agora, início do ano que vem, todas as escolas estarão funcionando todo vapor, com todas as precauções cabíveis e necessárias para cuidar das nossas crianças.
Aí, portanto, Samara Gonçalves conversando com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo, que é um dos municípios aí que estão contemplados no Prêmio Band Cidades Excelentes. Daqui a pouco a gente volta para falar desse assunto aqui. Vando mandou a localização da cobra. Vai, Vando.
Cacá, é aqui, Cacá, de lado do colégio aqui, Cacá, que tem aqui do governo aqui, no Parque do Sol, aquele colégio grande, perto da mata, que eu tô cavando, fazendo aqui uma escavação aqui, aí eu cavando encontrei essa...
Terminei interrompendo aqui, mas tá aqui. Ele mandou a localização, mandei pro interessado aqui da história, vou colocar de novo o áudio aqui, vamos lá.
Cacá, é aqui, Cacá, de lado do colégio aqui, Cacá, que tem aqui do governo aqui, no Parque do Sol, aquele colégio grande, perto da mata, que eu tô cavando, fazendo aqui uma escavação aqui, aí eu cavando encontrei essa cobra dentro de um buraco. Quase, por pouco não matei a pobre da cobra, viu? Aí eu resgatei ela e coloquei aqui numa caixa aqui e tomo aqui. É na construção da Guedes de Lima, não tem errada não. Pode informar aí. Meu abraço, tenha um bom dia. Em um segundo tudo pode mudar.
Pronto, tá feito o apelo aí, tá anotado. Daqui a pouco alguém vai buscar essa cobra aí. Deixa eu agradecer aqui o Tony Salles de Bahia. Obrigado pela participação. Tony, um abraço pra você. 9911-9207, são 9h56. A gente vai pro intervalo rapidinho. E a gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM.
Para que a pontualidade seja britânica, faltam quantos segundos?
Faltam 20 segundos. Quem vai tomar chá com torradas hoje com a rainha é você, viu?
Rapaz, a gente daqui a pouco vai chamar a Rainha Elizabeth.
Não, a Rainha... Não, na verdade, Yuri Queiroga, você que está no segundo edição e não acompanha aqui o primeiro, não está no primeiro, a Cláudia Carvalho e eu temos uma uma relação muito próxima com Sua Majestade a Rainha Elizabeth. E sempre quando a gente volta pontualmente assim, ela.
Inclusive, dá vai dar 10 horas em ponto.
10
né?
em ponto agora. Ela dá uns convites pra gente de chá com torradas. Quando é na sexta-feira é o gin.
Hoje, como eu não tô no Band News Manaíra, segunda edição, pode ser chá das 5 mesmo, né?
É o chá das 5. Então vamos tomar o chá das 5 com torradas e geleia com a Rainha Elizabeth.
Em ponto, 10 horas.
10 horas, vamos à Majestade
Britânica da Band News FM Manaíra para o segundo momento, para a segunda hora do Band News Manaíra, primeira edição. A prefeitura segue hoje com a vacinação contra a Covid-19 das 8 da manhã até as 10 da noite, pelo menos em alguns pontos de drive-thru. São 20 pontos de vacinação ao todo. Nos ginásios, a imunização começou às 8 da manhã e segue até o meio-dia. Nos postos em drive-thru, vai do meio-dia até as 10 da noite. E nas policlínicas municipais, segue até as 4 da tarde. A primeira dose é para quem tem a partir de 12 anos, especialmente os adultos que ainda não buscaram a primeira dose, que ainda estão em atraso. A segunda dose é para quem já completou o ciclo de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. E a dose de reforço, aplicada para quem tem mais de 60 anos, para quem é trabalhador da saúde ou imunossuprimido. Todos os públicos precisaram realizar o agendamento no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
O governador da Paraíba, João Azevedo, entrega hoje equipamentos biométricos para identificação civil de pessoas privadas de liberdade. São 72 kits compostos de webcam, leitor biométrico, scanner digital, iluminação e tripé, que vão ser distribuídos nas 68 unidades prisionais do Estado. O objetivo é formar um banco de dados biométricos das pessoas privadas de liberdade, facilitando a identificação e a emissão de documentação civil.
Polícia prende nesta manhã um homem conhecido como Sheik, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade Dubai, no bairro de Mangabeira, aqui em João Pessoa. O homem é suspeito de lotear e vender terrenos da comunidade e madeira para arrecadar dinheiro para o tráfico. Com ele foram apreendidos R$67 mil, além de comprimidos, uma pistola, dois tabletes e uma porção de substância semelhante à cocaína.
A Universidade Federal da Paraíba vai realizar no próximo dia 18 um leilão público via internet de 47 lotes de bens que não têm mais uso para a instituição. Dentre os itens leiloados estão carros, motos, equipamentos de informática, aparelhos de TV e ar-condicionado, cadeiras para consultório odontológico, móveis para escritório e equipamentos médico-hospitalares. De acordo com a Pró-Reitoria de Administração da Universidade, o objetivo é evitar o acúmulo desses tipos de bens nas dependências da instituição. A lista completa dos itens que vão ser leiloados, com valores dos lances iniciais, está disponível no site vlleilões.com.br. vlleilões.com.br, cai no trava-língua. Você viu, né, Yuri?
Acontece. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registra a pior produção para o mês de outubro desde 2016 e projeta que 2022 vai ser um ano ainda de dificuldades para o setor. Ontem, a Anfávia divulgou que, no mês passado, o total de unidades entregues chegou a 177 mil, 25% a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os licenciamentos caíram 24,5% no comparativo com outubro de 2020. A Anfávia afirma ainda que a indústria automobilística também foi afetada pela greve de caminhoneiros no Porto de Santos, no litoral paulista, que atrasou a liberação de contêineres.
Vamos falar de esportes agora aqui na Band News. O CSP é a única equipe que permanece com 100% de aproveitamento após três rodadas do Grupo A da Série B do Campeonato Paraibano. Jogando no estádio Almeidão, o Tigre bateu outro esporte por 1-0 com gol do meia João Vitor. A partida marcou a reestreia do meia Enercino, ex-Botafogo, com a camisa do Alto. O jogador, no entanto, perdeu um pênalti, saiu machucado ainda no primeiro tempo. Na mesma chave, a Desportiva Guarabira venceu a primeira na competição, goleando o FEMAR pelo placar de 4-1.
E ontem, quem também ganhou a primeira partida na... Agora a gente tinha essa equipe, no caso, o CSP, com 100% de aproveitamento, junta-se a ela no grupo B, o Sport Lagoa Seca, que ontem goleou o Sabugi lá em Campina Grande por 5-0 e tá com 6 pontos em 2 partidas. E ontem no grupo A, quem também ganhou a primeira partida na competição foi o glorioso Confiança de Sapé, viu, Oscar?
Olha aí.
O Confiança ganhou de 3-1 do Internacional e faturou a sua primeira, depois de 2 derrotas. Tinha perdido para o CSP e perdido para o Auto Esporte. Agora, o Confiança venceu a equipe Internacional e vamos dizer que voltou à briga por uma das vagas na próxima fase.
10:05 na Paraíba, a gente dá continuidade neste Band News Manaíra primeira edição com a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB. Ontem nós entrevistamos Raoni Vita e hoje é a vez da candidata Maria Cristina Santiago, conhecida também como Kill. É, a exemplo dos demais candidatos, a candidata tem 15 minutos de entrevista comigo e com Yuri Queiroga. Candidata, seja bem-vinda ao Band News Manaíra primeira edição. Muito obrigado por ter nos atendido. Primeira pergunta, ela é comum a todos os candidatos. Por que Maria Cristina Santiago quer ser presidente da OAB? Seus 15 minutos começam a correr a partir de agora. Bom dia.
Obrigada, Cacá Barbosa. Olá, Yuri Queiroga. Uma alegria estar aqui com vocês. E um bom dia especial para os ouvintes da Band News. Então, meu nome, como você falou, é Maria Cristina, ou simplesmente Kill. E estou acolhendo a um pedido no sentido de nos lançarmos candidata à presidência com a ideia de que somente há cidadania quando o debate ele é travado de forma igualitária. Represento, em 90 anos de existência da OAB Seccional Paraíba, a primeira candidatura de uma mulher à presidência da seccional. E trago muito forte, tanto como advogada, quanto como professora, ideias de inclusão e representatividade. Desburocratizar, incluir, ter transparência no uso dos recursos provenientes da OAB e lutar incansavelmente pela advocacia, essa é a minha luta. Queremos transformar a OAB em uma entidade que defenda incansavelmente os direitos e as garantias da advocacia. E tenho ao meu lado um time de colegas advogados altamente qualificados para executar esse projeto de valorização da advocacia paraibana com transparência, honestidade, inclusão e igualdade. E é essa justamente a nossa proposta, o nosso ideal.
Como é que a senhora pretende administrar a OAB no seguinte sentido? Qual é o diferencial de Kill com relação aos demais candidatos?
Com relação aos demais candidatos, acredito que nosso grande diferencial é a independência total e absoluta de qualquer influência externa, seja ela proveniente de um interesse pessoal, egocêntrico ou até mesmo de ingerência político-partidária. Nós queremos sim fazer um trabalho voltado à redignificação do ofício da advocacia, um fortalecimento das nossas prerrogativas, uma defesa intransigente dos direitos da advocacia, que anda, infelizmente, ultimamente, muito a desejar. Temos grandes problemas na advocacia, por exemplo, as custas judiciais, taxas judiciárias. Se passou 6 anos e muito pouco avançou. Então, fica difícil pessoas que já estão habituadas a comporem o sistema, de uma hora para outra, aparecerem com ideias de que vão fazer, vão acontecer. E fica a pergunta, por que não fizeram antes? E justamente apostando nesse novo e querendo uma ordem altiva, independente, que de fato priorize a questão da advocacia, é que nós entramos nessa corrida e convidamos o colega advogado a vir conosco.
Yuri Queiroga.
Você falou que entre os pilares da sua campanha e daquilo que você quer colocar enquanto presidente da OAB aqui na Paraíba, estão a inclusão e a transparência. Eu vou pegar esse pilar da inclusão, que é algo que inclui mais valores, é uma coisa que sai um pouco do concreto, do que a gente pode chamar de material, e parte realmente para princípios, parte para comportamento, parte para os valores, para o exercício profissional. Queria saber como é que se baseia esse seu pilar de gestão em algo que a gente pode dizer que dura mais ou demora mais para ficar incutido enquanto comportamento do profissional e da pessoa.
Muito obrigada, Yuri, por tua pergunta. Você percebe hoje na advocacia existe uma crise de valores, no sentido de que muitas vezes o advogado e a advogada, ela sofre na própria pele uma certa criminalização do ofício. E embora você tenha distinguido a questão da transparência com o dos valores, se nós pararmos para refletir, dentro da transparência também está um resgate pela eticidade da instituição. Então, na medida que nós temos como pilares, inclusão e transparência, norteia a aplicação de políticas de anticorrupção, de integridade, e é necessário que exista um acompanhamento da gestão, não somente da gestão financeira, mas também de determinados assuntos que precisam ser trazidos à luz e enfrentados. E a instituição da OAB, enquanto entidade que representa a advocacia, ela não pode expor a advocacia com determinados escândalos, com determinadas condutas, fazendo com que nossa classe, que já tem tanto o que buscar em relação ao reconhecimento, da valorização, uma advocacia fortalecida, Yuri, é uma sociedade civil fortalecida, é um respeito às instituições democráticas. E é isso que se vai buscar no sentido de se revisitar esse valor de uma profissão que é alvissareira na manutenção e garantia das instituições democráticas, mas que passa por uma crise tremenda em virtude justamente de uma entidade que, no lugar de a representar e o representar com mais contundência, com mais veemência e de lutar contra os problemas que pairam sobre a advocacia, fica, vamos dizer assim, com meias palavras ou condutas apáticas. Fechamentos de comarcas, desativação de varas, pedidos reiterados de negativas de justiça gratuita, tudo isso precisa ser enfrentado com a altivez e a urgência que o assunto reclama. É isso que nós propomos.
Essa pergunta eu fiz ontem, vou fazer para você hoje, vou fazer para os próximos candidatos ou para o próximo candidato, que é com relação à situação dos advogados que sofreram com o período da pandemia, foram obrigados a fechar os escritórios e estão passando por dificuldades financeiras seríssimas. Como é que a OAB pretende atuar para ajudar esses advogados? Como é que a OAB pretende apoiar esses advogados caso Maria Cristina seja eleita presidente?
Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a advogada Marcela do Valentina, que precisou na pandemia não somente fechar o escritório, mas tirar o seu filho da escola particular e colocar na pública. Essa é a realidade da advocacia paraibana. E acho que muito pouco foi feito em razão dessa crise econômica que é comum e que foi comum a todos os setores em razão da pandemia, e que na nossa classe, por exemplo, para você ter um auxílio de R$300, um auxílio alimentação, você precisava estar em dia com a anuidade, o que demonstra, vamos dizer assim, uma certa falta de comprometimento com a realidade. Em relação à nossa gestão, a advocacia paraibana pode ter certeza que a Caixa de Assistência, enquanto órgão responsável pela assistência e seguridade dos advogados paraibanos, estará mais atenta com relação a auxílio e, principalmente, com relação a convênios que devem ser feitos em locais onde a advocacia esteja. Imagine você, Cacá e Yuri, que em plena pandemia, o que nós vimos foi uma antecipação do vencimento de nossa anuidade, que era em dezembro, e passou para julho. Isso não é representar, não é cuidar da advocacia. Com relação a convênios que você tem a possibilidade de ter a sua anuidade zerada a partir de você alcançar ou conseguir algum serviço que tenha esse convênio, nós temos na Paraíba convênios com a Audi e a Mercedes, que, vamos combinar, é muito distante da realidade da grande parte da advocacia paraibana. Nós vamos voltar uma gestão para a advocacia, no sentido de valorizar e de verificar o que é que mais está necessitando a classe e providenciar. Isso é o papel de uma entidade de classe, lutar pelos direitos e garantias e prerrogativas da classe que representa. E na função institucional da OAB, também lutar pela garantia do Estado Democrático de Direito. Entendemos, Yuri e Cacá, que uma advocacia fortalecida é o fortalecimento da sociedade civil e é também o fortalecimento da democracia.
A senhora pensa em diminuir o valor da anuidade?
Queria muito, gostaria muito, inclusive fiz estudos de contabilidade, porque tenho muita cautela de não prometer, de não prometer algo que não consiga entregar. O que eu me comprometo com o advogado e a advogada paraibana é que ele vai ter o retorno de sua anuidade, porque hoje existe uma anuidade que é alta e não há o serviço prestado, não há anuidade de volta, seja com convênio, seja por cursos gratuitos. Existem outras possibilidades de você ter sua anuidade de volta, ter o seu retorno. A advocacia paraibana sente, Cacá e Yuri, que cada centavo que ela paga não tem retorno. Isso não pode continuar. E eu me comprometo com a advocacia paraibana que esse retorno, ele vai ser presente na nossa gestão.
Yuri Queiroga?
Você acabou de falar em relação a fortalecer a entidade, até com vistas para além da advocacia. Ontem, Cláudia e Cacá comentavam que essa eleição da OAB é algo que vai para além da advocacia, vai para além do campo profissional. Ela termina mobilizando o estado inteiro, a cidade inteira. E isso confere à OAB um papel de uma entidade que ela, no final das contas, também representa a sociedade civil como um todo. Dentro da sua gestão, o que é que se pretende fazer para reafirmar esse papel da OAB como presente em relação à sociedade, como ainda mais presente, para aumentar essa atividade que a OAB queira prestar em relação às pessoas, para fora da advocacia? E como é que pode-se fazer isso de dentro para fora? Ou seja, partindo das ações junto aos advogados para fora da profissão.
Yuri, eu agradeço demais essa sua pergunta, porque vai me dar a oportunidade de dialogar com a classe da advocacia sobre um papel proeminente da ordem. Inclusive, na Paraíba, nós temos uma história muito bonita no papel da ordem enquanto o momento da redemocratização do país. A OAB, ela é uma instituição que defende o Estado Democrático de Direito, que defende a advocacia, e a advocacia, por outro lado, é aquela parcela da nossa sociedade que concretiza a cidadania no sentido de lutar pelo acesso à justiça. Sendo assim, é importante que se saiba que é fundamental para que a OAB cumpra o seu papel institucional, seja de defesa da advocacia, seja de defesa das instituições democráticas, uma completa altivez no sentido de não ter nenhuma ingerência político-partidária, sob pena de comprometer o próprio projeto institucional e a missão institucional. É necessário que a advocacia paraibana analise criteriosamente as três candidaturas postas, porque não pode haver o perigo, o risco de ter ingerência político-partidária dentro dos quadros do sistema OAB, que nós, infelizmente, estamos assistindo isso no cenário nacional, e quem perde com tudo isso é a advocacia e também a sociedade. Dentro dessa perspectiva, quando você, por exemplo, luta ao lado da sociedade civil para que não haja o fechamento de comarcas que prejudica o acesso à justiça, prejudica o jurisdicionado. Você vê, por exemplo, a comarca de Bonito de Santa Fé, que tem vários distritos e foi aglutinada pela comarca de São José de Piranhas. Muitos jurisdicionados ficam sem esse acesso à justiça. Você lutar dentro dessa causa, você também está lutando pela conservação do Estado Democrático de Direito. Por isso que eu digo, Yuri, Cacá, a missão da OAB é defender a advocacia. E para você defender a advocacia, é necessário que você tenha independência, você tenha autonomia e você não sofra nenhuma influência externa, seja político, partidária, seja de qualquer outra ordem.
Temos 2 minutos de entrevista, 1 minuto para a sua próxima resposta e 1 minuto para a senhora pedir o voto. A minha pergunta é muito simples. Os advogados em início de carreira, que têm dificuldade para entrar no mercado, para se estabelecer no mercado da advocacia, o que a senhora pensa para esses advogados em início de carreira? 1 minuto para a senhora responder e 1 minuto para pedir o voto.
Cacá, a jovem advocacia, ela, eu digo sempre, é o coração pulsante da OAB. É como se eu estivesse arrumando a casa para os verdadeiros donos, que são eles. É necessário que exista todo um conjunto de ações para que sejam desenvolvidos cursos de capacitação para que haja permanência desse segmento dentro do mercado. Então, interiorização da Escola Superior da Advocacia, com propostas de cursos em workshops de marketing jurídico, legal design, lei geral de proteção de dados, como você gerir um escritório, como você fazer um atendimento ao cliente. É necessário que a OAB, enquanto entidade que representa essa classe, tome cada um desses jovens advogados e os dê possibilidade de permanência dentro do mercado. Além de advogada, eu sou professora e sinto que na educação é um local libertador no sentido de conseguir fazer com que haja a superação desse obstáculo. Tem muito o que ser feito, só precisa de boa vontade.
45 segundos para pedir o voto.
Colega advogada que me escuta, a OAB é de vocês e somente vai mudar se você assim o quiser. Dia 18 de novembro, próxima quinta-feira, se aproxima, e nesses 90 anos de história, você pode trazer no seu voto a força da mudança e escrever uma nova história, um novo caminho, colocando uma palavra de mulher na presidência da seccional, com a ideia de que uma advocacia fortalecida e alguém lutando pelos seus direitos, pelas suas prerrogativas, é o que você vai encontrar. Por isso, no dia 18, por você, pela OAB, vote Kill, vote 90.
Ok, conversamos, portanto, com a candidata Maria Cristina Santiago, ela que é candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba. Amanhã nós encerraríamos essa série de entrevistas com o candidato Arisson Targino. Ele vinha participar amanhã aqui no estúdio, mas precisou cancelar a participação por motivos profissionais e está sendo vista uma nova data para que ele também tenha os 15 minutos dele para conceder entrevista aqui na Rádio Band News. 10h20, intervalo, a gente volta já já. 10 horas mais 24 minutos na Paraíba, 10h24, já perdemos a torrada, vai ser só o chá. Isso a gente continua, não, mas, não vai ter mais nem
eu
chá.
Eu acho que isso vale só para 10 horas.
É, vamos lá então. O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, assina um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público da Paraíba que regula a utilização do terreno doado pelo Aeroclube da Paraíba ao município. O documento garante a construção de um parque ecológico no local. De acordo com o TAC, o Aeroclube doa 82,5% da área para o município, o que corresponde a cerca de 25 hectares, e a direção continua com 17,5% do espaço para negociar ou construir o que quiser.
Alunos, professores e servidores da UEPB participam de uma consulta pública para definir se retomam ou não as aulas presenciais ainda neste ano. A universidade informou ao Ministério Público que a pesquisa deve ser concluída até terça-feira da semana que vem. O resultado vai ser discutido em uma reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONSEP, da universidade, no próximo dia 19. Além do retorno imediato, existem as opções de volta em fevereiro ou abril do ano que vem.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. A Secretaria Municipal da Receita de João Pessoa divulga a lista de empresas optantes do Simples Nacional com débitos tributários. Elas têm até o dia 30 de novembro para regularizar a situação e evitar a exclusão do programa. Os débitos incluem taxas como ISS, IPTU e TCR, além de multas e parcelamentos não pagos.
Está cancelada a edição 2021 da Multifeira Brasil Mostra Brasil em João Pessoa, que seria de 19 a 28 de novembro. Em nota divulgada ontem, a organização do evento afirma que a decisão é resultado da demora na liberação de eventos de grande porte na Paraíba. Com isso, expositores que participariam da feira acertaram outros compromissos ou alegaram ter pouco tempo para deixar os estoques prontos. A edição de Natal da Multifeira Brasil Mostra Brasil continua rolando até o dia 15 de novembro.
Vamos a mais um destaque. O governo Jair Bolsonaro publica o decreto que regulamenta o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Ao todo, são três benefícios básicos. O primeiro, infância, que vai pagar R$ 130 por criança na família. O composição familiar, que vai desembolsar R$ 65 para cada jovem que estiver estudando. E o superação da extrema pobreza. Haverá ainda outras seis modalidades de auxílio, entre eles o auxílio esporte escolar, o criança cidadã, apelidado de Vale Creche, e o Iniciação Científica Júnior. A medida provisória que cria o Auxílio Brasil ainda aguarda votação no Congresso, mas o governo federal precisava elaborar o decreto para regulamentar o programa. Destaque do esporte, Yuri.
O Campinense precisa fazer algo inédito para ser campeão da Série D do Brasileirão. É que desde 2009, quando a quarta divisão foi criada pela CBF, nunca um time que perdeu a ida da final em casa conseguiu reverter o resultado fora. No sábado passado, a Raposa perdeu por 1 a 0 para Aparecidense, jogando no estádio Amigão, em Campina Grande. A volta vai ser neste sábado, às 15h, lá no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. E o time da casa joga pelo empate. O Campinense precisa vencer por qualquer placar para devolver aquela primeira derrota e forçar a disputa por pênaltis, ou vencer por 2 ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.
10h27 na Paraíba, vamos a Brasília, porque o deputado Julian Lemos se reuniu com o secretário de Representação Institucional do Estado e o secretário de Segurança da Paraíba para tratar de emendas para a área da segurança. Fernanda Martinelli tem as informações, é você, Fernanda.
Oi, Cacá, bom dia a você, Yuri, e a todos os ouvintes. É isso mesmo, eles estão aqui em Brasília tratando justamente sobre as questões relacionadas às emendas parlamentares que devem ser entregues até o próximo dia 16 para serem incluídas dentro do Orçamento Geral da União de 2022. Claro que são emendas em diversas áreas, saúde, educação, segurança pública, mas a reunião de Julian Lemos com os dois secretários foi especificamente para tratar sobre segurança pública. Inclusive, ele falou conosco e destacou o trabalho dele no Congresso Nacional para a destinação de emendas na segurança em todo o estado. Vamos acompanhar.
A intenção não é só equipar os policiais, mas também que isso chegue na qualidade de vida das pessoas. Então a gente está fazendo o melhor que pode com todos os nossos esforços. E já...
A gente tá com um problema nos áudios aqui, Fernanda. Deu um problema aqui nos áudios na hora de converter e na hora do original. Vai seguindo aí com a tua informação que a gente segue aqui.
Pois é, além dele, o secretário de Segurança Pública, Jean Francisco, também está aqui em Brasília. A expectativa é justamente para essa reunião que vai acontecer amanhã, vai reunir a bancada federal paraibana, sob o comando do deputado federal Efraim Filho, para tratar sobre a destinação de emendas para o orçamento do ano que vem. A expectativa é de que, além dos deputados federais, do secretário de Segurança e também do secretário de Representação Institucional, o governador João Azevedo, que chega daqui a pouco aqui a Brasília, também deve estar na reunião. Em relação à Prefeitura de João Pessoa, quem vai estar representando o prefeito Cícero Lucena é o vice-prefeito Léo Bezerra, além do secretário Diego Tavares, que também já estão aqui em Brasília. Inclusive, há pouco nós pudemos acompanhar uma reunião de Léo Bezerra e Diego Tavares também com o secretário de Representação Institucional, Adalto Fernandes. Fernanda, ele vem fazendo essa intermediação, sim?
Vamos, eu acho que resolvemos aqui o problema no áudio aqui. Vamos ouvir Julian Lemos agora? Vamos ver se dá pra gente consegue ouvir Julian Lemos?
Vamos
ver.
Sim.
A intenção não é só equipar a...
Não, um problema no canal mesmo aqui, é um problema no canal mesmo do áudio. Vai seguindo aí, Fernanda, desculpa, vamos lá.
Então, como eu estava falando, o vice-prefeito Léo Bezerra e o secretário Diego Tavares estão aqui, e o secretário de Representação Institucional, Adalto Fernandes, ele tem feito essa intermediação, tanto entre o governo do estado e os ministérios, quanto também entre a prefeitura de João Pessoa e as demais prefeituras da Paraíba, com os ministérios na busca de recursos aí na capital federal, através dos parlamentares e também direto com os ministros do governo federal e o próprio Palácio do Planalto. Então, daqui a pouquinho, secretário de Diego Tavares vai ter uma reunião no FNDE, buscando recursos para João Pessoa, e à tarde, o secretário estadual de Segurança Pública, Jean Francisco, vai ter uma reunião com o ministro da Justiça, também buscando recursos para a segurança no estado da Paraíba. Como eu falei, a reunião da bancada federal acontece amanhã, às 17 horas, e vão estar presentes representantes de entidades como a UFPB, como o Hospital Universitário Lauro Vanderlei e unidades filantrópicas, além de vários prefeitos, prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, o vice-prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, e o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. E, claro, nós vamos acompanhar tudo que vai ser dito nessa reunião e levar tudo para o ouvinte da Band News FM. Com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente traz as falas dos entrevistados aí para falar sobre essa história das emendas para a segurança pública. Mas obrigado, Fernanda, pelas informações. 10h31 na Paraíba, 10h31. Olha, começou ontem. Vai até sexta-feira, nós abordamos aqui no Primeira Edição, mas não custa nada reforçar para você que está com problemas de dívidas, problemas financeiros. mais uma edição do mutirão de renegociação de dívidas do PROCON estadual. Que essa Liliana, ela comenta que quem tiver com o nome negativado pode garantir descontos de 60% a 90%, dependendo da forma de pagamento, e falou sobre a importância dos cidadãos endividados aproveitarem a oportunidade para negociarem as suas dívidas. Vamos ouvir, portanto, a Késsia Liliana, ela que é do PROCON estadual e conversou com a gente ontem aqui na Band News FM Manaíra. Enfim, a gente está com um problema nos áudios aqui, daqui a pouco a gente resolve tudo, pedir desculpas aos nossos ouvintes aqui, que hoje a coisa está um pouco complicada aqui, mas a gente resolve já essa questão. Fala, Queiroga.
Não, só para a gente completar aqui o assunto em relação ao mutirão de renegociação, a gente tinha falado já do mutirão por parte do PROCON estadual mesmo, né? A gente tinha tido essa programação já sendo anunciada, teve uma em relação ao Dia do Consumidor, aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, e a informação é de quem tiver interessado em agendar atendimento e participar desse mutirão de renegociação de dívidas, pode telefonar para o 3218-5441, que também é um número de WhatsApp. Então, é a informação que você também precisa, uma das mais importantes, você precisa saber, você agendar o atendimento, o telefone é 3218-5441.
Muito 3218-5441. Bem, funciona como WhatsApp também esse número.
Isso, exatamente.
10h33 na Paraíba, olha, recebo a informação de que o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Arson Tageno, que viria amanhã e não vem por uma questão de agenda, a assessoria confirmou agora que ele vai estar aqui na sexta-feira. Então, sexta-feira, a gente conclui a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, com Arson Tageno, fechando aí essa rodada de entrevistas aqui na Band News
FM. Ontem foi entrevista com Raoni Vita, hoje a gente acabou de entrevistar Maria Cristina Santiago. Sexta-feira, portanto, vai ser a entrevista com Arson Tageno.
A cerimônia de lançamento do programa Paraíba Primeira Infância aconteceu na manhã de ontem no Palácio da Redenção. O governador João Azevedo abriu a solenidade falando sobre a importância do suporte do Estado para crianças de 0 a 6 anos de idade.
Nós sabemos que durante a pandemia muita coisa mudou, muita coisa em termos de assistência social teve que ser reinventada, teve que ser readaptada, mas o Primeira Infância tem este foco, trabalhar num programa que tem um impacto positivo nas crianças e nas suas famílias, e que a essência seja a atuação e que vem do perfil desse governo, que é um governo de inclusão, um governo que tem diversas ações implementadas no cuidar das pessoas.
O programa Paraíba Primeira Infância consiste num conjunto de ações nas áreas de assistência social, educação, também na área de saúde, esporte e segurança alimentar e nutricional. O governador João Azevedo anunciou que dentro do projeto devem ser investidos mais de 100 milhões de reais para a construção de 100 creches em todo o estado. Além das crianças, as mães vão receber apoio através do programa no período da lactação, previsão de que mais de 117 mil mães sejam beneficiadas.
Na Paraíba são mais de 700 crianças que perderam pais e mães, perderam tutores, protetores e que estão aí em situação de extrema vulnerabilidade. E criamos um programa para criar uma bolsa para ajudar essas crianças até que elas completem 18 anos. E agora chegou a hora mais importante, fazer com que as políticas se ampliem para esse segmento. É cuidar da mãe durante a gestação e cuidar das crianças dentro daquilo que nós chamamos primeira infância, que é exatamente as crianças de 0 a 6 anos.
O programa vai contar com o projeto Paraíba que Acolhe, divulgado no Diário Oficial da última sexta-feira. O objetivo é auxiliar financeiramente crianças e adolescentes de baixa renda órfãos da Covid-19. São 740 beneficiados e o valor vai ser de R$ 500 até que o beneficiário complete aí os 18 anos de idade. Então tá aí, portanto, o programa que vai beneficiar aí várias crianças de 0 a 6 anos, o Primeira Infância. São 10 da manhã mais 36 minutos. Antes de ir para o intervalo, eu tô com Cláudia Carvalho mais uma vez, que conversou com o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, a respeito também do prêmio Band Cidades Excelentes. Vai lá, Cláudia.
Olha, é um motivo de muita alegria, especialmente no tocante à educação. Dada a relevância que a educação possui para o desenvolvimento da sociedade, é o que representa principalmente para o futuro, uma vez que a educação, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a cimento com maior poder de transformação de uma realidade. E a gente fica muito contente, haja vista que, de alguns anos para cá, a cidade já vem evoluindo, lidamente em índices como o IDEB, combatendo bem a questão da evasão escolar, investindo na sua infraestrutura. E como essa premiação leva em conta também o ano de 2021, demonstra que a gente segue num caminho certo, segue num caminho de crescimento, segue estruturando melhor a nossa educação e cuidando melhor das nossas crianças e dos nossos jovens.
Depois, nesse período em que a gente vive um momento mais calmo, digamos assim, da pandemia, como é que está funcionando a rede municipal de ensino de Campina Grande?
Olha, agora a gente já tem retornado com as aulas presenciais, ainda adotando um modelo híbrido, onde a parte fica nas unidades, parte assiste as aulas em casa, né? A gente também tem uma TV no ar, que é o nosso canal 3.2, desde o início, e isso tem ajudado bastante nesse contexto de ainda isolamento social. Mas a gente tem se animado, uma vez que há mais de mês já retornamos nesse modelo que engloba o presencial, mas não temos tido ocorrência alguma no sentido de contágio das nossas crianças e dos nossos profissionais da educação. Então, o nosso intuito, a nossa intenção é o quanto antes colocar todo mundo de volta dentro das escolas, né? E aprendendo com o que de bom podemos extrair dessa pandemia, que é o uso de ferramentas tecnológicas, que é o aproveitamento desse modelo remoto para o reforço escolar, para o reforço da aprendizagem, para que o nosso aluno saia ainda mais preparado da nossa rede.
Na semana que passou, o senhor concedeu uma entrevista coletiva para tratar de um caso que aconteceu no início de outubro, que foi uma troca, um erro que houve nas bandejas de carne, que foram oferecidas pela fornecedora como se fosse lombinho, na verdade era músculo dianteiro. Esse caso já foi resolvido, o contrato foi suspenso, o que foi que aconteceu?
Exatamente, nós fomos surpreendidos pelo fornecedor no momento da entrega do produto. Ele era para entregar a carne de lombinho e entregou uma carne de músculo com embalagem adulterada. Então logo a nossa rede tomou conhecimento, porque a nossa estrutura de proteção com fiscais de contrato funciona. Assim que eles nos notificaram, nós demos ciência ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral, à Controladoria do Município, à GEVISA, que é a Gerência de Vigilância Sanitária, e comprovada essa fraude, nós sentamos em audiência com a Curadoria da Educação, comandada pelo promotor Ranieri Dantas, e como punição pela empresa, tudo o que foi entregue de carne, o município não paga nada, a carne é própria para o consumo, atestada pelas autoridades, e o contrato, a nossa determinação é que ele fosse encerrado de imediato, ou seja, a gente não compra mais a essa empresa, não pagou um centavo sequer, não houve prejuízo ao poder público, e ainda ficamos a título de penalidade com as carnes para poder ser utilizado na alimentação dos nossos meninos e das nossas crianças.
O ano letivo em Campina Grande vai até quando?
O ano letivo de Campina Grande vai até meados de dezembro. A gente pretende encerrar o ano letivo ainda este ano, porque no ano anterior ainda existiu a possibilidade de ir até fevereiro, por questão de pandemia, mas a gente encerra agora no próximo mês e pretende iniciar o ano letivo de 2022 já no mês de fevereiro.
Ouvinte aqui nos alerta que tinha um áudio vazando. O áudio vazando era o som ambiente da gravação mesmo, viu, amigo? Não é a microfone aberto, não. Era o áudio vazando do som ambiente lá da área.
Inclusive captaram, não foi?
É, já captaram, já mandaram pra gente aqui, aí, ó.
Depois, nesse período em que a gente vive um momento mais calmo, digamos assim, da pandemia, como é que está?
Era o som ambiente lá do espaço lá que tava acontecendo o evento. Tá aí, 10h41, intervalo, a gente volta já.
Esse rap da política já tá começando a...
Tá um sucesso.
Já virou sucesso.
Vamos lá.
10 horas 42 minutos, seguimos com o Band News Manaíra, segunda edição, os últimos 18 minutos do nosso noticiário. Paraíba registrando 85 casos de Covid-19 de domingo até ontem. Também foram confirmadas mais 5 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Desde o início da pandemia foram confirmados 455.971 casos, 9.453 mortes e 344.562 pacientes já estão recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI está na casa dos 25%. 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 129 estão internados nas unidades de referência, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba aprova um projeto que altera o Plano Estadual de Promoção à Igualdade Racial. O texto que veio do Poder Executivo prevê equiparar a lei estadual à lei federal sobre cotas raciais em concursos públicos. De acordo com o governador João Azevedo, até o início de 2022 deve ser enviado ao Legislativo Estadual o projeto que estabelece o número mínimo de vagas para candidatos autodeclarados negros. O índice de 20% é igual ao previsto na esfera federal.
O Ministério Público Federal pede a suspensão de um concurso e a anulação de outro, ambos para selecionar professores para a UFPB. De acordo com o MPF, os dois editais deixaram de prever vagas para candidatos autodeclarados negros e para pessoas com deficiência. O primeiro concurso, que pode ser suspenso em caráter liminar, é o de seleção de professores que está em andamento. Já o segundo, que pode ser anulado, é para professor efetivo do Departamento de Ciência da Informação, feito em 2019. A Justiça Federal ainda vai decidir se acata ou não o pedido.
Mais um destaque para você. Vai a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro, o projeto que cria 28 vagas de juízes nos tribunais regionais federais. Com a mudança, o número de magistrados no TRF1, com sede em Brasília, por exemplo, passa de 27 para 43. No TRF3, de 43 para 55. A medida, na prática, transforma os cargos de juízes substitutos em efetivos e foi proposta pelo Superior Tribunal de Justiça na gestão João Otávio de Noronha, o mesmo que defendeu a criação do TRF6 em Minas Gerais. O STJ, no entanto, alega que não haverá aumento de despesa e justifica que as novas vagas são necessárias para dar conta do volume de processos. Atualmente, um juiz ganha mais de R$ 35 mil no Brasil, sem contar os penduricalhos que levam os salários a ultrapassar os R$ 100 mil por mês. Esportes, Yuri Queiroga.
O Souza enfrenta o ABC de Natal logo mais às 8h30 da noite pelo jogo de volta das eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida vai acontecer no estádio Frasqueirão, em Natal. No jogo de ida, o Dinossauro venceu por 3-0 e agora pode perder por 2 gols de diferença para conseguir a classificação para a fase de grupos do ano que vem. Para o jogo desta noite, o Dino não vai contar com o meia Juninho, que teve fratura em uma costela no jogo contra o Asa de Arapiraca, que já desfalca a equipe desde o jogo contra o Confiança de Sergipe, ainda pela segunda fase eliminatória. Por outro lado, o lateral esquerdo Wesley ainda é dúvida e não sabe se vai poder entrar em campo. Caso não entre, quem começa jogando é Danilo Itaporanga. O volante Romeu, que chegou a ter uma informação de suspensão, vai poder jogar, já que o árbitro da partida contra o Asa de Arapiraca corrigiu o cartão amarelo contra ele e atribuiu a Keiro. Portanto, sem ter 3 cartões amarelos, Romeu está apto para jogar.
Já que você está com a palavra, Yuri Queiroga, eu vou só soltar a vinheta.
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Aproveite o Black Fiado do Armazém Paraíba. A Rocha, Queirogão, já que você está ao vivo aqui, soldado no quartel quer servir, isso é com você.
Hoje é ao vivo e a gente já começa falando de ABC e Souza, o jogo que vai acontecer lá no Frasqueirão. Eu, sinceramente, não tô muito daquela... Não tô muito confiante que a gente tenha um jogo tranquilo pro Souza. Souza, mesmo tendo 3-0 a favor, vai enfrentar um ABC que deve vir com força máxima, deve vir com uma dupla de ataque muito forte, que é o Alisson e Negueba, e os dois não estiveram no jogo de ida lá no Marizão. E o ABC, ele vai vir mordido. Pro ABC, vale R$ 1.200.000. Pro Souza, vale R$ 640.000. E pro Campinense, esse jogo também é importante. Porque se o Souza conseguir a classificação em cima do ABC, o Souza vai pra cota 4 e o Campinense vai ficar entre o 9º e o 12º colocados no ranking, que se classificaram para a fase de grupos. Nisso, iria para a cota 3. E ao invés de receber R$ 640.000, ele receberia R$ 1.200.000. Portanto, o Campinense também está muito interessado em o Souza conseguir a classificação para a Copa do Nordeste na noite de hoje. Eu dizia que o Souza fez uma belíssima vantagem no jogo de ida lá no Marizão, fez 3-0, pode perder por até 2 gols de diferença, mas o ABC é um time muito forte em casa. E a gente tem que considerar que o elenco do ABC também é, nome a nome, aquele que jogou contra o Souza na ida, nome a nome já era mais forte, imagine esse agora, que vai ter a volta do lateral direito Netinho, que deve ter o Alisson Cassiano, zagueiro, também jogando, deve ter o Filipinho começando como titular na lateral esquerda, deve ter Alan Dias voltando à titularidade e, como eu já falei, deve ter aquela dupla de ataque, o Alisson e Negueba. Esses dois, junto com o Gustavo Henrique, que é o centroavante titular da equipe, eles podem sim fazer a diferença. O Souza precisa fazer o quê para conseguir a classificação, para carimbar o seu passaporte para a fase de grupos? Jogar como vem jogando, à sua maneira. O jogo de hoje, ele é muito afeição para a equipe do Souza, porque o Souza vem com uma proposta de se defender. A proposta de se defender e sair nos contra-ataques. Então, hoje é a circunstância para o Souza justamente fazer isso. Tentar o ABC, não vai precisar nem chamar o ABC, porque o ABC já vai ter que vir para o ataque, segurar-se, não tomar gols muito cedo e tentar apostar nos contra-ataques. Ser seguro, ser maduro durante os 90 minutos. Porque aí, a cada vez que o tempo estiver passando, se, por exemplo, for segurando 0-0, o ABC pode ficar nervoso, pode se enervar, pode entrar numa esteira de finalizar e não conseguir, de chegar no ataque e não conseguir finalizar, como aconteceu lá no Marizão. O ABC não conseguiu finalizar jogando lá no Marizão. Hoje, claro que vai ter um poder ofensivo bem maior, mas se encontrar um time bem fechado e que tenha peças bem montadas para sair no contra-ataque, o ABC pode ter ainda mais dificuldade para furar a meta do Souza, que foi vazada apenas 2 vezes e as 2 vezes foram de pênalti. Souza, como falei, tem essa vantagem de perder por até 2 gols de diferença. Se o ABC devolver os 3-0 ou ganhar por qualquer placar com diferença de 3 gols, 4-1, 5-2, 6-3, a decisão vai para os pênaltis. O ABC, para se classificar no tempo normal, precisa ganhar por 4 ou mais gols de diferença. Esse vai ser o penúltimo confronto a ser resolvido, já que a gente vai ter... Na verdade vai ser o segundo confronto a ser resolvido. O primeiro a gente já teve Ferroviário e Floresta, e o Floresta acabou ganhando nos pênaltis, vai jogar a fase de grupos no ano que vem. Agora a gente vai ter o segundo classificado saindo entre ABC e Souza. Na semana que vem a gente vai ter CRB e Motoclube se enfrentando no dia 16, na terça-feira. O jogo seria na terça-feira, mas também vai ser remarcado pela CBF. Vamos ver se vai ser para quinta-feira mesmo. E vai ter no dia 18 de novembro, quinta-feira da semana que vem, Vitória e Botafogo. Primeiro jogo aqui em João Pessoa foi 1-1. Uma vitória simples, dá a qualquer um dos times a classificação para a fase de grupos. O Botafogo precisa dessa vitória para poder garantir a Copa do Nordeste, para garantir uma cota boa financeira para o ano que vem e, entre aspas, salvar esse ano de 2021.
Muito bem, 10 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 10h51. Deixa eu trazer aqui ela que acaba de chegar lá do evento Band Cidades Excelentes, nossa Cláudia Carvalho. Você fez falta nessa manhã, Cláudia Carvalho. Bom dia para você. Até seu calendário eu fiz aqui, mas ninguém faz o calendário com tanta excelência quanto você. Bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Yuri. Bom dia para todos os nossos ouvintes.
Você que acompanhou o evento lá, traga um balanço pra gente do que só você viu, Cláudia Carvalho.
Cacá, hoje foi um momento... Eu até destaquei isso durante o flash que eu fiz lá no Holandas Prime, no café da manhã, que reuniu... os prefeitos que foram contemplados com o reconhecimento pelo Prêmio Cidades Excelentes, que é um evento que destoa, né, da maioria dos outros prêmios, primeiro porque os prefeitos nem sabiam que estavam sendo avaliados. Então, essa avaliação foi feita pelo Instituto Áquila e pelo Sistema Band, com base em dados concretos que foram alimentados nas diversas plataformas de transparência. Então, os prefeitos, eles souberam apenas depois que os prêmios já estavam devidamente contabilizados, enfim. E o grande diferencial é justamente também o de destacar iniciativas positivas, ações que dão certo. E aí a gente chega até a se surpreender, porque alguns municípios muito pequenos da Paraíba têm grande destaque na forma como a gestão pública. Isso é muito bacana, né? A gente está acostumado sempre a trazer manchetes negativas, e o Prêmio Band Cidades Excelentes vem justamente para reconhecer o outro lado, porque existe e também há uma grande frequência de gestores que acertam e que fazem a diferença e que prestam um bom serviço para o seu município, a ponto de ter um reconhecimento. Três municípios paraibanos vão disputar a premiação nacional, né? Que são Cabedelo, Zabelê e João Pessoa. E a gente pode até se surpreender bastante, né, Yuri? Porque Zabelê a gente quase nem ouve falar aqui na capital sobre as iniciativas, mas tem um destaque inegável.
Zabelê, que é a terra de Sandra Belê. Um beijo para você, Sandra. Olha aí, sua cidade aí sendo reconhecida.
Exatamente. Zabelê é bem interessante. Ela está aparecendo nesse ranking. Cidade de quantos mil habitantes? Acho que 6 mil habitantes, né? Aproximadamente isso. E aí a gente sabe que para cidades menores, e aí eu já batia nessa tecla algumas vezes, Cláudia, cidades menores geralmente dependem muito mais ou quase que exclusivamente dos recursos vindos de fundo de participação dos municípios, recursos vindos do governo do estado. Então, é ainda mais necessária e mais delicada própria, né? A gestão desses recursos, né?
Pois é. Os municípios que não têm nenhuma receita própria, mas tem muitos prefeitos que estão justamente incentivando a iniciativa privada para criar empregos, para impulsionar o desenvolvimento local, porque realmente depender apenas dos repasses que vem aí do governo federal é bem complicado.
E dentro do aspecto político, Cláudia, o que você ouviu, captou no evento? Alguma informação de bastidores, Cláudia?
Não, Cacá, o evento foi mais voltado para esse lado, né? Do positivo das gestões. E a gente teve, enfim, foi um evento bastante prestigiado, né? Muitos prefeitos estiveram, claro, porque, enfim, vão receber o reconhecimento às gestões. E aí a gente destacar três fatos, né? O prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, que hoje à noite vai estar anunciando a programação da Festa da Luz.
Sim.
Uma retomada de um evento que é bastante tradicional, mas durante a pandemia, obviamente, não pôde ser realizado.
Né? Inclusive, a casa de Oscar Neto em Guarabira está pronta para nos receber, para receber a caravana. Ele nem está ouvindo a gente aqui, mas
nem sabe ainda, mas está.
Ele nem sabe ainda, mas Oscar Neto já separou o espaço dele, o bangalô, a mansão dele em Guarabira, para nos abrigar na festa da Luz.
Então, hoje tem uma solenidade lá restrita, né, para convidados, para anunciar as atrações e o formato da festa da Luz. Cabedelo, prefeito Vitor Hugo, anunciando que não vai realizar Réveillon, né, por causa ainda do momento de pandemia. Ele acha que é temerário reunir multidão para promover uma festa de fim de ano, portanto, os eventos privados estão autorizados, mas a prefeitura não vai realizar festa de fim de ano em Cabedelo.
Muito bom, muito, muito, muito prudente do prefeito de Cabedelo. O prefeito Cabedelo começou essa pandemia meio afoito, querendo abrir tudo, querendo, né? Parece que ele entendeu o que é a pandemia.
Ele está bastante cauteloso.
Está cauteloso. Está cauteloso, agora, isso é importante.
Eventos privados podem ser realizados porque há mais condições de ter controle, né, na entrada, no disciplinamento da quantidade, mas um evento público efetivamente fica muito difícil. Você fazer um evento público e dizer, você não pode entrar porque já a capacidade já tá superada. Né? Então o Cabedelo não vai ter, o tradicional Réveillon, né, promovido pela prefeitura. E aí também o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, que, enfim, participando também desse evento, destacando a retomada das aulas, já a previsão de final. Na verdade, o calendário quase que normal, né? Primeira quinzena de dezembro as aulas em Campina vão ser encerradas.
Uma trilha sonora sui generis, inclusive.
Teve esse momento do rap, né? Para um ouvinte que não entendeu muito bem, eu nem estava tomando conhecimento, mas é que, enfim...
Foi durante o evento, né?
Foi durante o evento, aí soltaram aí um BG e ficou parecendo que eu tinha começado no ritmo da música, né?
Mas aí
MC Cláudia.
MC Cláudia. Né? MC Cláudia. Uma rapper do Carvalho. 10 da manhã, 57 minutos.
Esse slogan. Sim, aí o prefeito Cícero Lucena viajando, né? Destacando também a boa relação com a Câmara. Hoje ele transmite o cargo para o presidente da Câmara, Dinho. Por sua vez, a Câmara Municipal passa a ter pela primeira vez na história uma mulher presidente, que é a única representante feminina na casa, que é a vereadora Elisa Virgínia.
Muito bem. 10 da manhã, 57 minutos. Governador João Azevedo, Cláudia, vai a Brasília. Fernanda Martinelli trouxe essa informação um pouco mais cedo, mas ela vai a Brasília. O governador vai a Brasília. Na verdade, vai todo mundo para Brasília. Léo Bezerra já está lá. Uhum. Bruno Cunha Lima vai. Governador vai discutir com a bancada federal emendas para os estados e para os municípios. Para o estado e para os municípios.
Pois é. E aí, enfim, tem aí uma agenda para trazer mais recursos para Paraíba, né? Enfim, o governo buscando também essa interlocução com as representações do governo federal para dar um gás, né, nos investimentos aqui no estado da Paraíba.
E o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa vai ser concluída no primeiro trimestre deste ano. É um trecho de 8 quilômetros, são 4 viadutos, vias marginais. A obra foi começada em 2017, chegaram a ser paralisadas, mas agora o presidente disse, não, termina no primeiro trimestre do ano que vem os 8 quilômetros da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa, triplicação.
Uhum, que bom, né? E Deus queira que dê certo esse prazo aí. E tem que ter muita atenção nas obras, porque nós tivemos um acidente grave, né? Não dá para também acelerar a toque de caixa. Nós tivemos um acidente grave, que inclusive causou a morte de um trabalhador soterrado. É preciso, né, fazer a triplicação, mas tem que ter também muito... respeitar, né, todas as regras de segurança para que a gente tenha, enfim, desenvolvimento. É. Né? Não é a todo custo, não, mas todo custo. Tem que ter desenvolvimento, sim. Então, parabéns para o governo federal também por conseguir realizar. E espero que esse calendário seja cumprido.
Esperamos. 10 da manhã, 59 minutos e meio. Yuri Queiroga e Cláudia Carvalho. Atenção, é um K, é um B e é um
Osse.
Acabou-se, é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Yuri, você continua, né?
Eu continuo até as 4h30 da tarde, aproximadamente, para entregar para Oscar Neto, que vai apresentar o Band News Manaíra, segunda edição.
Cláudia Carvalho na TV Manaíra, junto com o Gerardo Rabelo, repercutindo, claro, o prêmio Band Cidades Excelentes, não é isso?
E também vamos receber o secretário de Estado da Administração Penitenciária, o coronel Sérgio Fonseca.
Muito bem, a partir do meio-dia, Cláudia Carvalho na TV Band Manaíra. Eu, às 4h também na TV Band Manaíra, com o Brasil Gente Paraíba. Amanhã, cedinho, 6h, com o Expresso Band News. E às 9h20, Cláudio chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Eu digo até amanhã e Yuri Queiroga diz...
Até logo, porque às 11h e pouca a gente tá chegando. 11h20, 11h25, a gente chega com a atualização do noticiário local. E vem aí, Carla Bigato...
Não, é Gabriela Maia e Eduardo Barão, com o Band News Station. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.